Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz, com a edição de Vitor Moreiras. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Estão identificados 12 pontos de possível foco para os sucessivos casos de poluição que têm afetado o Rio Nadão. Termina nesta quarta-feira o prazo para a limpeza dos terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais. O município Navantino iniciou neste sábado o mês da proteção civil em Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 12 de março, vamos ter céu geralmente muito nublado, com boas abertas a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do fim da tarde. Vamos ter aguaceiros em geral fracos, que serão de neve acima dos 1.200, 1.400 metros de altitude. O vento esse vai ser moderado, com rajadas nas terras altas até 75 km por hora. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 12 graus para Porto Alegre, 14 para Castelo Branco, 15 graus de máxima para Coimbra, 16 para Leiria e Lisboa, 17 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima também é de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. A edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam então bem-vindos. Na sequência da queixa apresentada às autoridades da Agência Portuguesa do Ambiente, GNR e PSP, devido às descargas poluentes de que o Nabão tem sido alvo, o município de Tomar, na pessoa da sua presidente, participou no encontro com caráter de urgência com o Ministro do Ambiente. A ERTS ouviu já Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, sobre esta reunião e os seus resultados com aquele membro do Governo, onde esteve também presente a Agência Portuguesa do Ambiente. Como referia Anabela Freitas, estão identificados 12 pontos de possível foco para os sucessivos casos de poluição que têm afetado o rio Nabão.
A APA já tinha alguns resultados de algumas análises, tinha feito recolha de análises no dia 2, recolha de amostras no dia 2 de março e também no dia 5 de março, portanto tinha o resultado das análises das mais simples. Nós estamos à espera do resultado das nossas, porque nós alargámos a bateria de análises solicitadas, alargámos a bateria, portanto são análises que demoram mais tempo a fazer. Daquilo que resultou da reunião, estão pré-identificados. Então, por outra, estão identificados 12 possíveis focos de poluição ao longo de todo o Rio Nabão. Ao longo de, não estou a dizer que são em Tomar ou que são em Orém, ao longo de todo o Rio Nabão. E, portanto, aquilo que ficou decidido foi marcar uma reunião, que já está marcada para segunda-feira na Câmara de Tomar, entre a Câmara de Orém, nesta primeira fase, a Câmara de Orém e a APA e Tomar, obviamente, nesta primeira fase, que depois será alargado aos outros municípios que, por onde o Rio Nabão passa. Aquilo que é importante nesta fase, para mim, é se estão identificados 12 possíveis focos de poluição, que estratégias é que vamos fazer para atuar nesses 12 possíveis focos, sem desprimor de se continuar a monitorizar. E voltei a dizer ao Sr. Ministro, aliás já tinha no passado falado com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente nesta matéria, era importante, até aproveitando os fundos comunitários, e os fundos comunitários têm verbas e há programas onde nós nos podemos candidatar diretamente à União Europeia para a questão das Smart Cities, introduzir aqui monitorização nos rios com o recurso das novas tecnologias.
Informação na hora certa.
Desde o dia de ontem que o caudal do Rio Tejo tem vindo a registar ligeiras variações, mantendo-se um caudal médio abaixo dos 1.046 metros cúbicos por segundo. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas valores com algumas flutuações entre os 800 metros cúbicos por segundo e 1.200 metros cúbicos por segundo, podendo ainda verificar-se algumas oscilações pontuais, mas a previsão vai no sentido de uma redução gradual dos caudais. O regresso total das águas ao seu leite normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária. Desta forma, a Comissão Distrital de Proteção Civil reduziu o nível de alerta do Plano Especial de Emergência da Bacia do Tejo pelas 22 horas de ontem em nível azul. Apesar da redução dos caudais do Rio Tejo, mas atendendo à instabilidade meteorológica que ainda se verifica, mantém-se todas as recomendações, entretanto, emitidas pela Comissão Distrital de Proteção Civil anteriores.
Informação na hora certa.
Termina já na próxima quarta-feira o prazo dado pela lei aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, a limpeza ao redor desses edifícios e apenas nesta situação, uma vez que, em redor de aglomerados urbanos, o prazo prolonga-se até final do mês de abril. Até à próxima quarta-feira, os proprietários devem proceder à limpeza numa faixa com uma largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que a faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios define ainda outra situação que obriga à limpeza numa faixa de terreno com mínimo de 10 e o máximo de 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, quando esteja em causa exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações. Entretanto, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifestava na ERTS a sua preocupação em relação àquilo que são os prazos definidos pela lei. Prazos que colocam um conjunto de limitações a quem no terreno tem de cumprir estas obrigações legais. A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo referia algumas das questões que estão em causa em todo este processo.
Não só pela questão financeira, que é grave, pese embora no fim do dia quem paga é o cidadão que não limpou, porque a Câmara vai ser ressarcida através do pagamento dos trabalhos que tiver que fazer, mas preocupa-me essencialmente porque o tempo é muito curto, porque se as pessoas não fizerem até 15 de março, nós temos mais um mês e meio para fazer esse trabalho, correndo o risco de estar em alerta de não podermos fazer esse trabalho, mas preocupa-me ainda mais o facto de Portugal não ter condições técnicas, não ter homens e máquinas suficientes para fazer esse trabalho. Neste momento é impossível, estamos a trabalhar, repito, a nível local, a nível da comunidade intermunicipal, já apresentámos candidaturas de acordo com as condições que o Governo veio a criar para podermos ir buscar incentivo financeiro para fazer, nomeadamente, aquilo que é a nossa responsabilidade direta, não nos substituindo aos privados, mas temo que não tenhamos efetivas condições para garantir todo o trabalho que é necessário fazer. Até porque este não é um trabalho de há 2 ou 3 anos, ou de há 8 anos, ou que é a vigência dos meus mandatos. Estamos a falar de um trabalho de décadas e décadas de más práticas, nomeadamente do abandono da floresta ou da utilização de técnicas pouco próprias para a arborização e rearborização.
O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifestou a sua preocupação em relação àquilo que são as consequências resultantes das alterações climáticas no que à floresta dizem respeito. Maria José Albuquerque defendeu a necessidade de serem colocadas em prática iniciativas integradas que envolvam todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a fileira da floresta, uma vez que casos como aqueles que aconteceram no último verão, disse, poderão vir a repetir-se no futuro.
Há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades produtoras de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia, e tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu. Sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais. e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. É necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade. Sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo, e também lembro aqui os nossos ouvintes que é fundamental que denunciem situações que à sua volta sejam situações que possam pôr em perigo os próprios ou outros. E, portanto, nós todos temos que nos assumir, o cidadão é o primeiro agente de proteção civil. Não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade.
Informação na hora certa.
Encontra-se aberta até 30 de março a primeira fase de candidaturas para a atribuição de espaços de venda na Festa Templária, que irá este ano decorrer de 5 a 8 de julho, nos espaços do Motion Park, na Rua Serpa Pinto, Silva Magalhães, Infantaria 15, Rua dos Moinhos e Praça da República. Podem participar entidades singulares ou coletivas que promovam a venda e ou demonstração de produtos e materiais enquadrados na época medieval. Recordar que a Ordem Templária representa para tomar a sua gênese. Em 1159, Dom Afonso Henriques doou esta terra como feudo à Ordem. Dom Gualdim Paes, o grão-mestre dos Templários, iniciou depois em 1160 a construção do castelo, que viria a ser sede dos Templários em Portugal, extinta depois em 1312 pela bula papal Clemente V. A edição de 2018 da Festa Templária pretende assim evocar o espírito templário tão presente nas terras de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das comemorações do centenário das escolas de Linhaceira, que este ano se estão a assinalar, decorrem já neste mês de março um conjunto de eventos, como o lançamento para breve do Prémio Literário à Escola, Prémio de Âmbito Nacional, Conselho e de Freguesia, associar o nome da Linhaceira ao evento. Também para associar o nome da Linhaceira ao evento, a organização pretende proceder, tudo indica, estar na origem do nome da localidade, envolvendo a população nesse objetivo, com o cultivo da própria planta, junto ao atual estabelecimento de ensino da Linhaceira. Como referia Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações, no último dia deste mês de março acontece uma das grandes surpresas do evento, a realização de um espetáculo com um grupo da Galiza que tem também...
Março, na véspera de Páscoa, vamos ter aqui na Linhaceira, lá em baixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linhaceira. Linhaceira com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego. É um grupo de música popular, um grupo de pandeireteiras, como elas chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início na primeira década deste século, que era conceituado ali assim, mas que entretanto tinha acabado. Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de... Enfim, de uma brincadeira, podemos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, de se poder fazer uma relação qualquer com essa situação. De qual foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linhaceira dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento, e, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à linha certa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A SAP, uma empresa multinacional de software e aplicação de gestão empresarial, e o Instituto Politécnico do Mar iniciaram recentemente uma parceria ao abrigo do programa SAP University Alliances, tornando o IPT numa das instituições de ensino superior eleitas no país a integrar este programa de dimensão mundial. Esta parceria vai materializar-se para já numa primeira grande ação, uma pós-graduação em Sistema de Gestão Empresarial, SAP, a ministrar na Escola Superior de Gestão de Tomar, que conta ainda com o apoio da Softins, uma empresa do grupo IBM, e onde será possível formar profissionais competentes para solucionar problemáticas referentes à gestão da informação empresarial e capazes de responder às exigências do mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo e abrangente. A parceria garante mais condições aos alunos do IPT, que passam a ter vantagens competitivas no mercado de trabalho, reforçando ao mesmo tempo a capacidade da Softins para dar respostas às necessidades dos seus clientes, quer em projetos nacionais, quer em projetos internacionais. A apresentação formal desta parceria e a Softins vai realizar-se no próximo dia 15 de março, pelas 16 horas, numa iniciativa a desenvolver no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.